E o café da manhã, hoje voltei novamente na casa da família Andrade, né? Enfim, né? Dos filhos dela aqui, da dona Elvira Andrade, que está aqui do nosso lado, 101 anos e meio, se não estou enganado. E hoje vamos bater um papo aqui com o Cássio Andrade, né? Que é seu filho ali. Esse tempo que a gente bateu um papo com ela, a gente já esteve proseando um pouco com o Cássio também. Voltamos a tomar café de novo, né? Eu vim uma vez, gostei, né? Outra vez não precisa nem convidar, estou aqui de volta, viu, Cássio? Muito bom dia.
Bom dia, Altamir. Bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio Cacique, né, da tua rádio. É uma alegria, né, voltar a esse papo gostoso aí. Já várias vezes, né, nós começamos com outros programas, café da manhã com os parentes ali, com a dona Elvira, e hoje chegou o meu dia.
Você sabe que faz 30 e poucos anos que eu estou na rádio, e depois a gente pegou muito conhecimento com o povo, né? Mas tem muitos amigos aí de muito antes de eu trabalhar na rádio. Né? Família Andrade, eu lembro do tempo que eu era criança, nós estávamos falando fora do ar aqui, né? Do teu pai, dos irmãos, inclusive estudei com o Alemão, né? Também com o Odécio, né? Então a gente lembra aí, passava a cavalito para trazer o leite para a cidade, quando eu morava no Riquelme, né? Na frente da casa de vocês.
É uma alegria, né, Altamir? A gente passa a se lembrar, né, daqueles tempos, né? Que hoje a gente fala no inverno, que é rigoroso, mas no tempo que, usando o exemplo do teu tempo, né, que vivia entregando leite na cidade, que nem a gente
quanta
passou.
Quanta chuva no lombo, né?
Quanta chuva no lombo, né? Nem parecia que era tanto, né? E agora a gente já, um pouquinho mais criado, aí a gente sente o rigor do tempo, né?
E naquele tempo a gente andava de pé descalço, né? Hoje ninguém anda mais de pé descalço. Né? E não morremos até agora, né, Cássio?
Graças a Deus, né? Graças a Deus aqui, junto com a dona Elvira,
um exemplo aí, ó.
Com 101 e meio, né? A gente se inspira aí para chegar um pouquinho mais à frente também.
Você, qual é a tua formação?
Não, eu tenho formação de segundo grau, né, Altamir? E tenho a formação da vida, como se diz, como representante comercial.
Faculdade,
né?
Da vida.
Faculdade da vida, né? Onde a gente pôde usar bem esse tempo, né? Eu digo assim que usar bem porque a gente entrou bastante pelo lado coração, né? Pelo lado ser humano. E por isso a gente pôde fazer, eu digo assim que alguma coisa, né, Altamir, a gente fez e a gente pode fazer ainda mais, né? Então eu desde cedo, né, tanto em Porto Alegre, né, a gente já tinha uma vocação de ajudar pessoas, né? E aqui em Lagoa também a gente pôde, depois que voltou, né? Meus filhos permaneceram em Porto Alegre, né? Estão estudando, se formando e tal. E nós estamos aqui, né? Passamos por um período aí de trabalho voluntário e estamos aí, né? Ajudando sempre.
Quantos anos de Porto Alegre?
23 anos.
Uma das atividades que eu lembro que você desempenhou aqui em Lagoa, você era o homem das minhocas. Como é que surgiu?
Ah, isso é bem interessante. Bom, depois que eu saí da Uguine, que trabalhei 12 anos, né, lá em Porto Alegre, né, eu era representante comercial, deu então aquele grande chamamento da criação de minhocas, que era a vermicultura. E eu conversei com a esposa e digo, olha, vou encarar essa. Eu já tinha conhecimento da agricultura, tinha feito técnico agrícola, né? Aqui, auxiliar de adubação, no colégio estadual. E trouxemos, fizemos um curso lá, um curso técnico lá na Unicinos. E viemos, então, muitas pessoas nos chamavam de doido, né? Porque eu adquiri, era em dólar naquela época, né? A caixa de minhoca, botei no ônibus lá. Em Porto Alegre, vim bater aqui em Lagoa Vermelha com uma caixa de minhoca. Quando a família viu aquilo...
Se apavorou?
Eu acho que eu tinha fugido de um hospício, né? De um sanatório.
Saiu fora da casinha.
E casualmente é que muitas pessoas não estavam acompanhando, né, o que estava acontecendo no mundo. E a minhoca, como todos sabem, né, é um verme que é um verme terrestre, que ele tem 86% de proteína e é saborosíssimo para os animais, né? Então, além de ser alimento para animais, na época a gente fez contato até inclusive com uma pesquisadora da USP, né? Que se chegou e se faz em outros países na Europa, ração para ser humano, para proteína para atleta, através da minhoca, né? E também o hambúrguer do McDonald's, 7% da proteína do hambúrguer do McDonald's nos Estados Unidos é proteína de minhoca. Então, para nós aqui era uma coisa totalmente desconhecida, uma coisa quase que doida, né? E nós começamos aqui um minhocário, chegamos a produzir a cada 40 dias 10 mil quilos de humus, tínhamos clientes aqui da região e fomos com um ponto de referência também pela Escola de Sertão, que várias turmas da Escola de Sertão vieram fazer formação aqui comigo, né, em vermicultura. Então, até hoje, né, a gente tem essas minhocas e a gente, sempre que as pessoas nos procuram, a gente fornece a minhoca para a pessoa desenvolver um minhocário doméstico, até mesmo comercial.
Essa minhoca é comum da nossa aqui ou é diferenciada?
Não, é uma minhoca pesquisada pelos americanos, é a vermelha da Califórnia, né? Então, a minhoca, entre 3 mil tipos de minhoca, em média, né? Eles conseguiram elencar essa aí através da pesquisa, que é a mais produtiva e que não foge do cativeiro. A partir daí, então, houve toda essa divulgação no mundo inteiro sobre a criação de minhoca. E houve, né, aqui no Rio Grande do Sul, um movimento muito grande de produtores, né, na região de Lajeado, na região de Porto Alegre, né, empresas fomentando esse segmento para fornecer essa proteína para essa finalidade, né? Mas depois, eu não sei exatamente porque essa empresa saiu do Brasil e eu fiquei então desatualizado, acabei não sabendo mais. Mas a gente continuou com o minhocário, né, e continuou vendendo humus, continuou vendendo minhoca por muito tempo aqui em Lagoa Vermelha.
E a área política, você também teve infiltrado na política aí, gosta da política?
Ah, como sempre, né, Altamira, a gente, como tem um cunho social muito forte, né, a gente gosta mesmo do que faz, então eu passei uma experiência, só para voltar um pouquinho, assim, eu passei 5 anos como presidente do Conselho Municipal de Saúde, né, e a partir daí a gente, então, tomou gosto pela toda aquela interação com os órgãos públicos, com a prefeitura, com o prefeito, né, e a gente acabou influenciando e ajudando muitas decisões, inclusive a compra, né? Eu estava na presidência do conselho quando foi a Fundação Araucária assumiu o hospital, né? Então eu estava, fui também a Porto Alegre participar das reuniões como presidente do conselho, e para nossa alegria, então, saiu daquela lacuna que se criou, né? E a Fundação Araucária, então, assumiu naquela época.
Faz o que da vida agora?
Olha, nós estamos, né, tivemos aquele período político, como eu te falei, né, que a gente, filiado em alguns partidos aí, fizemos algumas campanhas para vereador, fomos vereador por 15 dias, né?
Tô lembrado.
Então, a gente, agora a gente está cuidando mais de objetivos particulares, eu tenho uma representação comercial, né, eu trabalho com vendas, né? E estamos aqui cuidando especificamente da Dona Elvira, aqui assessorando a minha esposa Maria Helena, né, para que a gente possa chegar aos 104, 105, 110, se for o caso. Estamos aqui assessorando a Dona Elvira.
É o café da manhã, mas estamos tomando um café da tarde aqui na tua casa, né, Cássio? E a Dona Elvira está presente aqui. Como é que está a saúde?
Mais ou menos.
Mas dá para viver?
Dá para viver, dá para ir vivendo, né?
101 anos e meio. Vai a 110 ou não? Só Deus é que sabe?
Só Deus é que sabe.
Tá bem da cabeça?
Fazer o quê? Fazer o quê, né? Até morrer.
A senhora é privilegiada, viu?
É.
Tá a viver bastante.
É, sei, né? Pode ser.
E quantos irmãos eram?
Nós éramos 10.
Todos já partiram? Ficou a senhora aí como privilegiada?
Agora. Só eu, né, Cátia?
É, só a senhora, né?
É.
Há pouco tempo morreu o tio Pedrinho, né?
Morreu. Morreu minha irmã, a Julieta.
O Madeu, o Rui.
Madeu, tio
Getúlio. Getúlio, tio Góis.
É.
Desejando que a senhora dure mais uns 10 anos aí.
Ah.
Tá bom?
É.
Ou é muito?
Acho que é muito, né? Que daí?
Vai fazer mais uma festa daquelas?
Ah, tá bem ajeitado.
Seus filhos ajudar a pagar, né?
É.
Os sobrinhos?
É, verdade.
Obrigado aí pra senhora me receber aqui. Vim tomar um café.
Eu que agradeço. não tendo condições para lhe receber, mas como é uma pessoa que vale a pena, né?
Amigo da família?
Amigo da família, porque...
É bem recebido?
Bem, agradeço porque não sei se mereço, né? Tô aqui.
Merece, merece. Tá, então, dona Elvira, né? 101 anos, né? Será que nós vamos chegar até lá, 101 anos e meio, e daí pra frente?
Já pensou, né, Altamira? É um privilégio, né, de você ter essa graça de Deus, né, de ter a mãe, né, lúcida.
O mais importante de tudo, né?
É 100% lúcida, ela conta casos que a gente nem imagina, né, que eu não conhecia, né, e ela traz à memória da gente toda a vida pregressa, toda a vida da estância, da Rua do Tanque com a Maurício Cardoso, os laços de família. Então, é uma coisa impressionante, né? É uma dádiva de Deus, uma coisa que é para alguns, não são para todos, né? E eu me sinto agraciado, Altamir.
Quantos, né, conhecimentos ela passou para você, né? Para a família toda, né?
Todo, um exemplo, né? Exemplo de vida, né?
Eu lembrei, nós estávamos falando fora do ar aqui do saudoso Lauro Gomes, né? Que faleceu com quase 104 anos, ele dizia para mim, né, me pergunte o que você quiser que eu te respondo. Exatamente. Ele sabia tudo do passado.
Exatamente, pois é. Imagina uma pessoa com um século, né, de vida aí, né, qual é a bagagem que ela tem de vida, né? Então, perde quem não conversa com a dona Elvira, né, porque realmente ela tem muita coisa a nos contar, né, no tempo do sítio, tantas experiências de vida que as pessoas desconhecem, né.
Nós se queixamos muito da vida hoje, mas a dificuldade era antigamente, mas o pessoal não tinha outro meio, era acostumado, né, andar a cavalito, não tinha condução, né, veículo, automotor, né, e era por aí, não tinha energia elétrica, a água tinha que ir buscar lá na fonte, né, tudo... Fez parte do passado aí, com certeza, da dona Elvira. Até de nós mesmo, inclusive.
É impressionante, Aldomir. Eu fico pensando a quantidade de pessoas que talvez estejam nos ouvindo, muitas famílias que tiveram contato com a dona Elvira, com a mãe. Ela criou a família num ambiente de trabalho, apenas trabalhando muito, né, muito sofrimento desde o início, né. Ela conta que a primeira casa dela era a cama era feita com os lastros que tinha lá e nem fogão tinha, né, era uma caixa que se fazia de mesa, e ali foi o começo de vida. E depois uma história maravilhosa que passou pela casa dela, tios, sobrinhos, né, parentes, e até pessoas que a gente, aqui na nossa sociedade, né, que viveram, que tiveram a oportunidade de presenciar uma vida uma vida de trabalho. Né? Então, para mim...
Era só... tipo da casa da mãe Joana, né?
Exatamente, exatamente. Nós tínhamos uma espécie de república, que uma rapaziada que vinha para estudar e não tinha pensão, né? E muitos deles vieram ali para casa. Então se criou laços de amizade, de família, né?
Eu sei que esse carisma aí, né, da família de vocês, né, marcou e continua marcando aí, né? Isso aí é muito importante, viu, Cássio? Obrigado aí por me receber aqui na tua casa, aí nesse café da manhã desta terça-feira.
Eu só quero mesmo é agradecer a direção da rádio, a você, Altamiro, que a gente já tinha programado, né? E uma coisa tão importante, eu penso assim que o objetivo do teu programa, do teu trabalho, né, é resgatar muitas pessoas, muitas personalidades que às vezes as pessoas não conhecem, não sabem, né? E isso proporciona, né? O teu trabalho, o teu objetivo com o teu programa é resgatar e trazer essas histórias maravilhosas, assim como nós estamos contando hoje a história da dona Elvira, que muitas pessoas já conhecem, né? Então só tenho a agradecer a você, né? E agradecer a Deus por essa oportunidade.
Meu amigo Cássio Andrade e a sua mãe, dona Elvira, né, com 101 anos e meio, nós recebendo também neste café desta manhã de terça-feira.